Você está na tempestade. Bem-vindo ao Cúpula Cast.
Bem-vindas para mais um episódio aqui do Cúpula Cast. Quem fala é André Eugênio, seu host. Estou aqui com...
Lucas Dude, muito boa tarde, boa noite ou bom dia, né, para todos os ouvintes, né? Hoje estamos aqui para falar de mais um sucesso de Makoto Shinkai, né? Esse homem que não cansa de emplacar, né? Acho que um dos nomes mais comentados, acho que do universo de cinema japonês, né? E hoje estamos aqui acompanhadíssimos, André.
Acompanhadíssimos. Um grande fã do Makoto Shinkai aí, né? Estamos trazendo.
Nossa, um grande fã do Makoto Shinkai. Bem, pra ser mais inclusivo, boa madrugada a todos os animais noturnos que nos escutam também.
Bom. Bem lembrado.
Eu mesmo escuto às vezes de madrugada.
Mas o que seria a tua madrugada, André? Meia-noite?
Não, 5 da manhã, né? Contrário.
Nossa.
Acordei. Seria madrugada aí, que eu acordei às 5 da manhã, ou não? Ou eu não posso ir dormir pra ser considerado madrugada?
Acho que não pode, mano. Porque se tu acordar 4:30 da manhã, é manhã, né? Não é madrugada. Que tem a lei, o dia só vira quando tu dorme, é a lei da madrugada, né?
É, essa eu conheço.
Acordei 3 da manhã pra ir trabalhar, então tu acordou 3 da manhã, tu não acordou 3 da madrugada.
Tá, mas... entendi.
Não, eu acho que tu acordou 3 da madrugada. Eu acho que a partir de umas 5 horas já fica estranho.
Pá, mano, acho que nessa aí tu vai perder o argumento, Dude. Mas
não,
assim...
Não, mas é porque meu avô acordava 3:30 da manhã porque ele era caminhoneiro, né? Então, tu vai querer lutar contra um caminhoneiro que falava isso durante 40 anos de carreira?
Mas o conceito de manhã, ele traz consigo o sol ou não? Porque se trazer o sol, aí não tem sol, né?
Exatamente. O
que tu me diz aí?
Mas daí amanhã varia de acordo com o verão?
Será que teu avô teria 3:30
da manhã tem sol em algum lugar do planeta. Logo, não, da América,
entendi.
Vai. Da América.
Entendi. Então teu avô acordava e falava, bom dia, Alasca, sei lá, ele falava em outro lugar do mundo, assim.
Meu avô acordava no meio-dia do Himalaia, que era...
Ele falava, Ohayo.
Pô, eu acho que eu perdi, mas o Wesley se apresentou aqui ou não? A gente ficou só com o grande fã de Makoto Shinkai, eu acho que eu perdi.
Eu acho que eu nem me apresentei, meu Deus do céu.
Mas tá presente, né, Wesley? Faz uma sequenciazinha de episódios aí que tu tá aparecendo no Cúpula.
Exatamente, estou muito feliz sempre de estar aqui falando as minhas opiniões pouco populares pra toda a internet.
Sempre bom, né, ter um pouquinho de opinião impopular nos casts, cara, senão não...
Wesley, assim, tu vai ter lá os seus 60, 70 anos, aí tu vai revisitar esses episódios e tu vai escutar e tu vai relembrar os bons momentos que tu teve falando coisas gostosas e animadoras e incentivadoras para as pessoas, né?
Caralho, que pira, né, cara? Imagina a gente com nossos 50, 60 anos ouvindo isso, ou tipo, sei lá, mostrando pro nosso filho.
Cara, eu acho que é mais pros parentes, né, tá? Tipo assim, os filhos...
Será que tu mostraria, Dude, pro teu filho episódios do Cúpula Cash?
Com certeza.
Alguns, né? Não todos.
Com certeza. Eu vou dizer, filho, do 375 pra frente, pode escutar. Do 375 pra baixo, filho, não era a mesma
detalhe
pessoa.
Detalhe que estamos no 200 e pouco, né? Então...
Estamos em aperfeiçoamento.
Meu Deus, vamos pro episódio aí. Quem tá em aperfeiçoamento também acho que é o Shinkai, né? Mas vamos lá, vamos começar o episódio.
Que isso, velho.
Antes da gente aprofundar o nosso papo aqui hoje, que será sobre Suzume, o filme do Makoto Shinkai, que obviamente não ficou claro pela introdução bagunçada desse episódio, peço perdão pra você ouvinte por isso, mas... Enfim, a gente só deixou fluir, mas tá no título, né? Se você clicou, você leu. E bom, falaremos sobre Suzume, mas antes de chegar lá na Suzume, né, de falar um pouquinho sobre essa nova obra, nova entre aspas, né, vai lá, nova agora no streaming, né, porque o bagulho já tá aí, já existe desde, acho que do final de 2022, chegou... Sim. No Brasil no começo de 2023... E o Cúpula Cast, bem atualizado, bem em dia, tá publicando o episódio agora no começo de 2024. E parabéns pra gente.
Antes tarde do que nunca.
As portas nunca se fecharam, né, Dude? As portas nunca se fecharam, as portas desse filme estavam abertas pra gente vir gravar. E sabe quem pode ajudar a cúpula a abrir e não fechar mais portas, o ouvinte que tá aqui ouvindo, ele pode apoiar o nosso projeto aí, né, fazendo
e abrir mais
várias
portas.
Coisas. É, pode fazer várias coisas. A principal delas é disseminar a palavrinha da cúpula por aí, então indicar para os seus amigos, para os seus inimigos, para sua família, para quem você quiser, para que as nossas opiniões, às vezes populares, às vezes impopulares, cheguem até essas pessoas e essas pessoas venham a participar da nossa comunidade, que é, sem dúvidas, o nosso maior orgulho, né? A nossa maior vontade de fazer a cúpula acontecer é pela criação dessa comunidade, então você pode apoiar isso diretamente indicando, né? Então conto com você para isso. E a segunda forma que você pode apoiar o projeto, claro, é com um apoio um pouco mais direto, um apoio financeiro lá pelo catarse.me/cúpula trovão, porque para todo mundo sabe que dinheiro abre portas, veja bem, né? Ele também pode fechar portas, então, bom, não queremos que as portas da cúpula fechem, então ajudem a gente, não tô brincando. Mas vocês podem ajudar a gente, ajudar o projeto a crescer, a produzir mais conteúdo, ou melhorar o conteúdo que já existe, né? Então, seu dinheirinho ajuda a gente com isso e, bom, apoiando o projeto, você também faz parte da nossa comunidade um pouco mais interna, né? Um pouco mais íntima, lá no WhatsApp, onde a gente discute e conversa sobre vários animes e várias coisas que também não são sobre animes às vezes, mas, então, considere apoiar se você acredita no projeto, valeu?
E também, André, é bom ressaltar aqui que existem outras formas não monetárias do ouvinte ajudar o CúpulaCast a chegarem mais pessoas, para essas pessoas abrirem outras portas. Olha só que legal. É você dando 5 estrelas lá no Spotify e deixando seu comentário a respeito do episódio que você escutou. É muito simples, né? Geralmente a parte de comentários vai ficar logo abaixo. Quando você clica no episódio, vai ter lá, deixar o seu comentário. E deixe ali o seu comentário, que nós lemos os comentários, adoramos a interação de vocês, né? Até para saber o feedback do episódio, o que vocês acharam, a opinião de vocês. É muito interessante. Então deixa lá para ajudar a plataforma e deixa as 5 estrelas, caso você não tenha deixado.
Excelente, agora vamos pro episódio.
Ei, você. Sabe de alguma ruína? Eu tô procurando uma porta.
Então, no novo filme do Makoto Shinkai, nós acompanhamos uma garota de 17 anos chamada Suzume, que dá o nome ao filme. Ela descobre uma porta misteriosa nas montanhas e logo outras começam a aparecer por todo o Japão, assim, literalmente todo o Japão. Quando abertas, elas trazem desastre e destruição e apenas Suzume pode fechá-las novamente.
Caralho, que chamadinha de sessão da tarde, hein? Puta que pariu.
Logo depois de Vale a Pena Ver de Novo.
Exato.
Em busca de confusão, uma divertida aventura, nesta quarta, na sessão da tarde.
Interessante, cara. Eu queria abrir o papo com, na verdade, uma dúvida que eu tenho. Se vocês sabiam do que se tratava Suzume antes de assistir, porque a gente levou um ano pra assistir, o bagulho saiu aí em 2023,
acho que até mais, né?
No começo... é, no Brasil saiu no começo de 2023, então lá fora já saiu antes, então eu queria saber se vocês tinham algum contexto, alguma coisa antes de assistir, porque eu não tive, depois eu falo um pouco mais sobre a minha opinião sobre isso, mas vocês...
O que eu sabia sobre Suzume é que ele tinha assinatura do Makoto Shinkai, né? Que o Makoto Shinkai, ele tem a assinatura dos filmes dele, né? Que é sempre ter romance e desastre natural. Essas são as únicas coisas que eu sabia que tinha. Que o pessoal falou, ah, tem a assinatura dele. Então, se tem a assinatura dele, tem o quê? Tem um casal, um romance e desastre natural, né? É a coisa que o cara mais adora fazer.
Entendi. Você tava nessa pegada também, Wesley? Tu não sabia nada, 100%.
Então, eu não sabia absolutamente nada sobre esse filme. Eu nem sabia que era do Makoto Shinkai, até o André me dar essa informação. Nem sabia que ele tinha lançado outro filme nesse tempo ali. Eu pensei que o último ali tinha sido Watering with You.
Aquele O Tempo Contigo, né? O Tempo com Você,
exato.
Lá.
Uhum. Eu nem sabia que lançou um outro depois desse. Eu também já não tinha gostado muito do Weathering With You, que, sem maldade, assim, pra quem gosta.
A gente assistiu e gravou na cúpula faz uns 2 anos, eu acho.
Sim, eu lembro disso. Daí, no fim, eu olhei, assim, a capa e eu pensava, portas. Portas abrem pra espaços. Então, ela vai se deslocar por universos, deslocar por locais, o que que ela vai fazer? Qual que vai ser a história? Pensei que ia ser, tipo, indo a lugares, assim, mas embora a história tenha sido indo a lugares, não era do jeito que eu esperava.
Entendi.
Me lembrou, sabe o quê? Me lembrou Monstros S.A., velho. Quando as portas, tá ligado? Eu fiquei assim, será que leva para outra dimensão?
Porra, cara. Oh, e ele deve... Eu não duvido que ele tenha tirado de lá um pouco dessa ideia, sabe? Porque... Eu não duvido, porque ele é óbvio, esses filmes, eles influenciam o Oriente também, né? Então, pô, a gente tem os caras desde lá do Tezuka, que se afirmava um grande fã e se inspirava muito nas obras da Disney, sabe? Desde aquela época, lá nos anos... Porra, nem lembro agora de quando que o Tezuka começou, mas eu acho que foi lá pelos anos 50 ou 60, então faz bastante tempo, e eu não duvido. Tá, tudo bem que o Monstro S.A. é bem mais recente, né? Mas, bom, Makoto Shinkai é de agora também, né? Então eu não duvido que ele, de fato, tenha se inspirado um pouquinho. Mas, cara, eu não sabia nada, tá? Eu fiquei muito hypado porque... Bom, eu tive 2 boas experiências com o Shinkai até então. É invariável que sempre que a gente vê agora o nome dele, vem Your Name na cabeça, né? O Kimi no Nawa. Não tem como não vir. É uma obra que ficou maior que ele. Ficou muito maior do que ele. Talvez com o tempo, ele fazendo uma série de filmes, ele consiga deixar um pouco ainda mais claro essa parada que o Dude falou, essa assinatura, esse estilo do Shinkai. Ao longo de vários filmes, daqui a pouco, quem sabe, ele emplaca outro que fique tão popular quanto foi Kimi no Nawa. Apesar de que eu acho que ele vai ter que fazer algumas coisas diferentes pra chegar lá, eu vou argumentar isso melhor mais pra frente no cast, mas ele tem hoje uma receita de bolo, eu gosto, eu me sinto confortável assistindo essa receita de bolo, só que esse bolo tá começando a enjoar. Eu assisti Suzume, uma opinião geral, breve, é que ele me agradou, eu me diverti, ok, eu fiquei entretido, mas... O fato é que quanto mais eu tô parando pra pensar sobre o filme, eu acho que eu não gostei dele de verdade. Eu não costumo fazer muito isso pros nossos casts aqui da Cúpula pra não ficar enviesado. Eu não costumo ouvir outros podcasts sobre o tema que a gente vai gravar ou assistir vídeos sobre o tema que a gente vai gravar, salvo quando é um episódio que a gente tem que pesquisar e ir um pouco mais a fundo e tal, mas quando é opinião pura, eu costumo não ir muito atrás. Pra esse, eu fui. Porque eu saí um tanto quanto negativo da experiência, eu admito. De novo, eu me diverti e tal, só que logo que comecei a pensar sobre o filme, logo depois que eu terminei de assistir ele, eu me peguei pensando, pô, mas será que fez sentido? O que exatamente estava querendo ser contado pra mim aqui? E aí eu percebi uma grande confusão nessa receita de bolo. Quanto mais eu cacei, mais eu percebi que, bicho, tem algo errado aqui. E eu encontrei muitas pessoas falando bem, mais ou menos como eu tô falando agora, mas o filme, ele... Muita gente chegou na conclusão que ele também se perde, umas pessoas são bem mais agressivas, outras me surpreenderam muito. Vocês devem conhecer o PH Santos, né, crítico de filmes aí, enfim, grande crítico. Ele rasgou elogios pra cacete de Suzume, o que me surpreende, porque geralmente ele é um cara um pouco mais crítico, assim, né, um cara mais exigente e tal, pelo menos das críticas que eu assisti dele até hoje, eu senti essa vibe nele, não consumi todos os conteúdos dele até hoje. Então, cara, me parece um filme que ele é confuso e ele conseguiu confundir um pouco a sua audiência. Então as pessoas estão confusas sobre como elas se sentem sobre Suzume. Eu não sei se vocês sentem isso, porque é como eu me sinto, e eu vou explorar isso ao longo do episódio, né, eu tô evitando aqui agora entrar em muitos detalhes pra não entregar todo o peixe aqui já no começo, né, do cast.
É porque o confuso que tu fala é no caso de entender a mensagem do Makoto Shinkai em si, ou confuso de como se sentir após assistir o filme, depois das mensagens?
Eu fiquei confuso com o que ele quis passar e com as escolhas dele pra passar o que eu acho que ele queria passar. Porque eu não sei se ele queria passar o que eu acho que ele quis passar. Porque o filme eu cheguei à conclusão que ele é muito confuso. E algumas escolhas narrativas me fazem questionar, pô, será que era isso mesmo, cara? Será que ele caiu na fórmula dele, ele ficou refém da fórmula dele e isso pode ter sido um tiro no pé? A gente vai aprofundar. Mas, cara, esse é meu sentimento geral sobre o filme, eu queria ouvir o de vocês. O sentimento geral, assim, sem entrar em muitos pormenores.
Eu sei o que o Eder vai falar, mas deixa eu falar aqui. Pra mim, esse aqui é o melhor filme do Makoto Shinkai de longe.
Olha que
de longe, assim, tipo assim, mano, pra mim
é
ele...
Pra mim, cara.
Isso aqui, pra mim, que ele fez é cinema, tá? Isso aqui, pra mim, que ele fez é cinema.
Absoluto cinema.
Eu vou... Absoluto cinema louco. Que Makoto Shinkai, cara, sem sombra de dúvida. Tem a marca registrada dele nesse filme, e eu sei que algumas pessoas se incomodaram pelo fato de ter outro casal e de ter, tipo, essas semelhanças com os outros filmes, mas se tu tirar a questão do casal, o filme ainda tem o mesmo peso e o mesmo valor, sabe? Se tu botar duas meninas, se tu botar dois caras que são amigos, se tu botar uma velha senhora e uma criança, se tu botar, tipo, qualquer outro tipo de pessoa, o filme ainda tem o mesmo peso. O fato de ter esse casal ali que tem um interesse amoroso é muito uma marca registrada do Makoto Shinkai, né? E também, pra mim, é uma coisa que ele coloca, isso aí já é achismo meu, né? Muito por uma questão de público juvenil e aquele sentimento de amor, sabe? De ter amor nas obras dele, de ter paixão envolvida, né? Nessa jornada que os personagens deles percorrem nesse universo, né? Porque os três filmes são no mesmo universo... É ter esse amor sempre presente entre pessoas, sabe? Eu acho que é uma marca registrada dele que eu acho muito bonita. E eu acredito que... Eu vou adentrar nos porquês, que eu acho que é o melhor filme do Makoto Shinkai. Mas, a princípio, assim, eu acho que... Esse sentimento que o André terminou no final de... Sei lá... Não sei... Sentiu um pouco... Uma confusão. No final, eu me senti pesado, mano. Porque é uma mensagem muito forte do Suzume. Que a gente adentra ao longo do episódio e eu vou deixar agora o Wesley dar o papo dele. Que eu já presumo o que ele vai falar.
Bem, assim, eu tenho que dizer que os meus problemas sobre esse filme não são, por exemplo, a mensagem que ele tá passando de forma nenhuma. Ou então... O que eu sinto desse filme... É que ele é muito mais raso do que ele deveria ser. Ele se propõe a ser algo muito profundo e ele deixa as coisas como... Sabe quando tu vê a primeira cena da porta e daí tá tipo meio no meio de um laguinho assim? E daí tu pensa, certo. Pô, profundo ali. Não, não é, é raso, super raso. É isso que eu sinto.
Olha que ela pisa e dá uma bunda.
Exatamente. É como eu me senti nesse filme. Porque eu sinto que ele deixou... De lado, coisas muito importantes. Ele decidiu tratar algumas temáticas e simplesmente, no final do filme, eu sinto que eu não conheço direito a Suzume. Não conheço direito o Souta. Ele tacou só umas coisas. Ah, eu sonho a ser professor. Ela lá tem uma coisinha de enfermeira. E é isso, não tem substância, sabe? Eu sinto que os personagens faltaram. É só sobre a mãe dela lá que não tem... Ela, sabe? É tudo sobre outras pessoas ao redor dela. E eu entendo que tu pode ter essa mensagem, mas pra mim fica simplesmente muito raso, muito sem substância, sabe? E eu concordo também com o que o André falou. Quando eu vi a primeira vez um filme do Makoto Shinkai foi os 5 cm por segundo. E eu gostei muito. E conforme eu fui assistindo mais filmes dele...
Filme de corno.
Foi cada vez mais... Meu Deus. Foi cada vez mais...
Aquele filme, o cara sai ruim, né, mano? Meu amigo.
Mas assim, cada vez que eu vou assistindo um filme dele, toda vez eu sinto que ele vai piorando. E não é que o filme seja pior. Eu só sinto que ele ficou melhor até em fazer filmes. Mas eu sinto que a mensagem já tá tão batida, já é tão previsível. Não a mensagem em si, mas eu quero dizer o roteiro, a receita de bolo já tá tão... É aquele negócio, um bolo de morango muito... Uma torta de morango muito doce. A primeira fatia tu... Nossa, da hora, vou pegar mais uma. Daí tu vai a segunda... Acho que já tá bom daí. Não, tu vai ter que comer uma terceira. Daí tu come a terceira, tá meio enjoado. E assim vai indo, sabe? Eu sinto que cada vez que ele não inova, eu fico cada vez mais decepcionado.
Eu sinto que ele tenta inovar em algumas coisas... Mas alguma coisa prende ele, saca? Eu não sei se é uma segurança de ter que reaproveitar o que já deu certo, ou até mesmo uma pressão de alguém, uma produtora que precisa... Não, cara, como assim você vai mudar o que a gente sabe que dá certo, sabe? Então, talvez tenha uma pitada disso, apesar de que ele deu entrevistas sobre esse filme e não tem nada disso dito, tá? Então, me parece ter sido escolhas dele.
Cara, mas assim, eu acho que uma das coisas que prende ele a fazer essa pegada são os 316 milhões de dólares que ele faturou com esse filme.
Talvez.
Assim, é uma coisa que, pô, sei lá, é grana, né, mano? Se tá funcionando e dando dinheiro, o que o cara vai fazer, né? É uma marca do cara que dá dinheiro, né? É tipo, sei lá, aquela era de princesas da Disney, que a Disney tava faturando milhões. Vai parar? Os filmes da Marvel, vai parar o modelo, esse modelo? Se essa marca do cara, são só 3 filmes, né? Ele pode fazer mais quantos? Porque o Suzume, ele faturou 316 milhões. Só pra vocês terem uma noção, o Your Name faturou 382 milhões. Pô, mano, se cada filme faturar mais de 300 milhões, cara, ele vai continuar fazendo a fórmula
cara,
dele até
pode faturar
até
50,
mais,
que eu acho que ainda é lucro, cara.
O próximo vai ser sobre tornados, confia. Eu tenho certeza.
Qual é o próximo desastre natural?
Vamos lá. Vamos começar a aprofundar um pouquinho, então. Acho que agora que a gente tem a nossa opinião geral na mesa aí, eu acho que vai fluir legal. Porque, assim, de onde que vem essa minha crítica a Suzume? Porque, de novo, não me entendam mal. Eu consegui aproveitar o filme. Eu consegui me ver não cansando no filme. Eu consegui ver do começo ao fim sem querer parar de assistir, saca? Eu realmente não queria dar um pause ali e desistir do filme, eu não cheguei nesse ponto. Porém, o que aconteceu comigo foi que não foi nenhuma expectativa que eu criei, porque seria justo eu ter criado uma expectativa enorme e, cara, não vai atender. Porque eu sinto que talvez tenha sido um pouco o caso do Wesley, de ter criado uma certa expectativa de esperar que iria muito além. Só que eu, desde o tempo contigo, ou o tempo com você, né, que ficou tradução aqui no Brasil, que é o outro filme dele, eu acabei entendendo um pouco melhor que talvez o Shinkai indo para um lado mais fantasioso da coisa, ele começa a se perder um pouquinho. Isso aconteceu em um tempo com você, não aconteceu tanto em Kimi no Na wa, né, em Your Name, porque tem bem menos esse elemento fantasia. O tempo contigo começa a ter mais. E agora em Suzume, ele carcou o pé no acelerador, né? Então ele botou muitos elementos fantásticos, né? E eu acho que esses elementos fantásticos acabaram ofuscando um pouco do que pra mim era pra ser a mensagem do filme. E aí eu não consegui entender como que uma narrativa cheia de ação e tão fantasiosa se conectou com a personagem Suzume, a protagonista. Porque a história dela, então, né, recapitulando aqui um pouco da sinopse, né, ela é uma adolescente, ela mora com a tia, porque ela teve um episódio traumático, né, teve teve a tragédia de Fukushima em 2011, tá? Então o filme ele retrata esses acontecimentos, aquele terremoto que deu treta lá nas usinas nucleares no Japão, aquela coisa lá que aconteceu.
Na região de Tohoku, né?
É, ele é uma... Não, é Fukushima, eu acho o nome do...
Não, como
é
que a região que aconteceu o desastre é Tohoku.
Ah, tá. Ah, eu não sabia, então. Mas é isso aí, então. Aí, o ponto principal é que a história, ela quer trazer esse lance do sobrenatural, não. Desses eventos naturais que acontecem no Japão e que aconteceram, que geram tragédias. E como isso influencia a vida das pessoas e como influenciou a Suzume. Então, isso é muito claro. É, depois de eu ter pesquisado, eu confesso, porque eu não sabia, eu não lembrava do ano que foi a tragédia de Fukushima, eu lembrava dela, mas eu não lembrava do ano, e o filme ele não é tão explícito quanto a isso, né, de deixar claro, olha, eu estou aqui fazendo uma, eu não sei se alegoria é a palavra correta, mas uma menção, uma não é uma paródia também, mas é uma menção a isso, sabe, o filme não deixa tão claro que é sobre esse evento, essa catástrofe que ele tá falando. Então, o jeito como eles fazem as portas aparecer e o verme maluco aparecer para retratar uma catástrofe e esse verme aparecer em locais onde não tem mais pessoas morando e, pô, no fim, lá em Fukushima foi o que aconteceu, né? As pessoas não puderam mais morar por lá, a Suzume perdeu a mãe dela lá, teve que morar com a tia. Então, tem esse trauma da personagem. E o filme ele vai ser uma jornada pra ela superar esse trauma. Eu entendi que seria isso. Só que aí acontece o que o Wesley falou. Se aprofunda muito pouco na personagem e a trama acaba se envolvendo demais no lance do cara, da cadeira, do verme, do gato, que é confuso também. E eu acho que a mensagem se perde, foi o que eu senti.
É, na minha visão, a Suzume, nesse filme, né, ela representa uma vítima de uma calamidade natural, assim como teve diversos outros japoneses que foram... vítimas dessas calamidades, né? Porque o Japão, ele tem diversos terremotos, né? Algo que é lamentável, né? E frequente no Japão, deixando impacto e cicatrizes nas pessoas, né? Então eu acho que o fato da Suzume não ter sido tão aprofundado é pelo fato que a Suzume representa os japoneses que sofreram e sofrem com isso, né? E a perda da mãe dela pro terremoto que gerou o tsunami em 2011 lá na região de Tohoku. Ele é retratado pelo Makoto através da Suzume. E é uma representação comovente e, cara, que é pra passar dor e sofrimento, porque a gente conhece até a Suzume criança, o que gera um pouco de aflição e tudo mais, né? E o verme, que é a metáfora do terremoto, né? Que é o poder da natureza e da destruição. Eu achei que é uma maneira muito legal de tu retratar esses desastres naturais, né? De tu trazer essa identidade de misticismo, espiritismo japonês pro filme. E eu acho isso uma parada muito legal. Eu entendi o começo de vocês reclamarem de a Suzume não ter sido tão aprofundada na história. Porque a gente tem, por exemplo, Meu Tempo com Você, que tem um aprofundamento bem legal, né? E também temos o Your Name, que também tem um aprofundamento bem legal. Só que esses dois filmes em sequência, eu sinto que o romance, ele é muito mais foco principal do que a história em volta. E aqui em Suzume, eu sinto que o romance é só uma marca registrada do Makoto Shinkai, enquanto o que ele quer falar é a parada dos desastres naturais e sobre essa dificuldade dos japoneses têm de lidar com esse passado e com esses traumas, né? De fechar as portas para esse passado, né? De tentar seguir em frente e tudo mais. Mas tem mais uma mensagem que para mim é uma mensagem muito subliminar, que o Makoto aqui, ele foi longe demais. Eu até li umas entrevistas dele a respeito sobre isso. Que é uma parada que ele falou, que ele fala um pouco sobre êxodo rural nesse filme, o que me surpreendeu bastante, né? Que até eu vi uma entrevista que... Até tem algumas cenas que eles... É porque é um filme road movie, né? Que é um filme que ela anda do sul do Japão até o norte, né? Um êxodo que ela fez, né? Basicamente. Só que, ao mesmo tempo, uma coisa que o Makoto Shinkai quis fazer é mostrar esses locais, desses ambientes abandonados, né, que aconteceu esse êxodo rural até por causa dos jovens, que os jovens geralmente vão pra Tóquio, né, as cidades pequenas ficam geralmente com pessoas velhas e cada vez mais as pessoas têm menos filhos e essas cidades aos poucos ficam sendo abandonadas, né. E daí em uma entrevista ele falou a respeito sobre essa questão do êxodo rural que ele trata no filme dele, que ele falou assim: eu nasci em Nagano, né, que é uma cidade nas montanhas, né, e tem pessoas morando lá, mas menos pessoas que o de costume. Quando eu volto, parece ter ainda menos pessoas. Antes parecia ter muita gente, novas casas sendo construídas. Agora tem mais casas vazias que pessoas e abandonadas, né? Casas totalmente abandonadas, né? Tipo, se tu entrar na casa, não tem ninguém. Enfim, casas tipo como se fosse um pós-apocalíptico, né? E a cidade está ficando menor. Tem cidades no Japão que estão similares à minha. Quando eu penso que um dia essas cidades podem até acabar sendo abandonadas, podendo virar até ruínas, eu me conecto com esses lugares. E o Makoto Shinkai, ele meio que ele retratou essa parada de cidades e locais abandonados por causa dos terremotos, e também locais abandonados por questão do êxodo rural e dessa questão das pessoas irem pra Tóquio, super popular em Tóquio, e a questão da baixa taxa de natalidade, né? Eu sei que é uma parada, tipo assim, nossa, que interessante, e quando tu assiste o filme, tu, nossa, que legal, mas, mano, foi uma mensagem muito, tipo, muito deep que ele foi, só que eu acho interessante tu parar pra perceber algumas cenas de alguns personagens. Nossa, que lugar, que cidade bonita, né, que nós estamos aqui, não sei o que e tal. E daí, eu entendo essa questão que o Makoto quis conectar essas duas mensagens, mas mesmo assim, eu ainda acho que essa questão do terremoto é uma questão que ficou muito mais bem encaixada, e eu acredito que ela se sobressaiu em cima dos outros filmes dele.
Depois disso que o Dude falou, eu fico muito surpreso e confuso como as pessoas conseguem ter opiniões tão diferentes em relação ao filme. Sim. Eu fico cada vez mais surpreso. O próprio Dude falou assim, que o romance ele fica de segundo plano e etc. Mas eu sinto que isso pra mim é um demérito do filme e não uma qualidade. Porque eu sinto que a história que rodeia esse romance não é muito interessante. Eu gosto da mensagem que ele quer passar, mas eu acho que o enredo que ele traz aqui é meio fraco. É meio sem substância. As coisas acontecem muito, assim, desconexamente. Eu entendo que ela encontra várias pessoas por esse caminho e são interessantes as conexões que ela faz. Só que são meio, assim, não compro, sabe? Ah, mulher, vou dar uma carona. Não, agora tu cuida dos meus filhos. Não, agora tu vai no bar. Agora, daí tu vai no outro negócio. Ah, são conexões muito... Eu gostei da primeira conexão com a Chica, que eu acho que é mais... Ah, ela ajudou a guria.
A menina da Tangerina lá.
Exatamente. Eu acho que é uma conexão muito orgânica, assim. Só que eu sinto que vai indo, assim, e vai ficando uma confusão. Eu não tenho esse mesmo apreço que tu em relação à história dos terremotos. Eu não acho muito interessante os vermes, os gatinhos. Eu não gosto muito do roteiro em si, sabe? Eu não gosto do enredo. Não consigo nem te explicar mais exatamente como eu poderia melhorar, porque eu não consigo pensar assim. Eu sinto que...
Eu acho que eu consigo somar, Wesley, porque a nossa... Eu tô percebendo que a nossa opinião, ela realmente tá parecendo com algumas outras que eu vi, enquanto tem outras que eu vi também que estão parecidas com a do Dude, sabe? Então, eu acho realmente muito interessante como a gente teve experiências bem diferentes com o filme, porque eu tô bem nessa linha também, e eu vou tentar trazer um exemplo um pouco mais palpável, né? Primeiro com uma pergunta, Dude, pra ti, qual a principal mensagem desse filme? O que esse filme queria passar como mensagem pra quem tá assistindo? Tipo, qual a moral da parada? O que a pessoa leva desse filme pra ti?
A mensagem mais forte que foi passada pra mim foi que, em questão da Suzume representando esses japoneses que passaram por esses holocaustos, né? Porque acredito que até no filme é retratado que frequentemente mensagem de terremoto, e daí tu não sabe qual a calamidade, às vezes vem forte, às vezes vem fraco, né? Que acho que a mensagem principal que passa o filme pra mim é, mesmo nos momentos em que a esperança parece ausente, né, meio a essas catástrofes, até porque a Suzume se sentiu na infância sem esperança, né, porque tava até procurando a mãe dela e tudo mais e tal, e ela se sentiu um pouco, talvez, culpada por não conseguir achar a mãe, se sentiu um sentimento um pouco obscuro, cinzento. A gente tem que aprender a se perdoar a si mesmo e a seguir em frente, sabe, porque querendo ou não, o passado que é representado pela porta ali, né, ele, porque... Não sei se vocês perceberam, porque quando eles entraram naquele... No, como é que é o nome daquele local que...
Todo Sempre.
Em português, é o Todo Sempre, né?
Uhum.
Quando eles entram no Todo Sempre, no final do filme, é a cidade destruída, né? É a cidade pós-terremoto, né? Então é como se representasse o passado. A gente tem que aprender a fechar essas portas, né? E a seguir em frente, né? Querer encarar o futuro. Porque o verme, que ele serve como uma metáfora dos desastres naturais, eles acontecem periodicamente. E se tu ficar fixado no passado e fixado nessas coisas, consequentemente tu não vai viver a tua vida, entende? Então a gente tem que aprender a fechar a porta do passado e viver o presente. Viver o agora,
entendi.
Sabe?
Entendi.
Entendeu? Então é muito uma mensagem para os japoneses, né? Então eu acho isso muito bonito, né? O Makoto Shinkai conseguiu para mim, né? Lucas Dude conseguiu trazer isso com maestria, né? Para mim acho que é uma mensagem muito bonita,
tá, mas
para
calma,
eles.
Antes de tu concluir, não, eu queria só entender a tua mensagem. Vamos lá, beleza?
Essa foi a mensagem.
E de fato, eu acho que essa é a mensagem que ele realmente queria passar, sabe? Eu acho que era isso que ele queria atingir. Eu realmente não duvido disso, de verdade. Acontece que, pra mim, tu tá tendo que procurar isso. Tu entendeu isso, tu entendeu, mas eu não acho que o filme faça um bom trabalho em te passar essa mensagem. Então, é possível tirar essa mensagem, tanto que você tirou, tanto que você me explicando, eu entendi e eu consegui entender e eu consegui visualizar as cenas do filme que ilustram isso, de fato. Mas eu acho que o Makoto Shinkai, ele falhou em narrativa mesmo. Então tem diversas escolhas que pra mim são muito duvidosas. Como, por exemplo, Wesley citou o romance como algo negativo. E eu concordo. Eu acho que é uma marca registrada dele. Eu, André, estou aqui pra falar do romance, cara. Eu, o cara que mais adora que tenha romance nas paradas. Só que ele não vendeu. Não me convenceu que ela gostava desse cara de verdade. Não me convenceu que eles fariam tudo o que fariam um ali pelo outro, pelo tempo que passaram juntos e porque muito pouco se explorou. Ou a própria personagem. Ah, é sobre essa tristeza do povo japonês e trauma e tal, mas em momento algum eu senti ela uma personagem triste. Uma personagem que tem má resolução com a tia dela, por exemplo. Não senti isso. Tanto que a relação dela com a tia dela era passada de um jeito super leve, até cômico, o filme inteiro. E lá no final, do nada, aparece um gato preto do demônio, controla a tia dela. A tia dela fala um monte de besteira pra ela, que seria um grande momento de resolução, eu suponho. E depois tá tudo certo, o gato preto tá no carro deles, deitado com eles. Cara, o gatinho branco, né, o Daijin, que supostamente era o vilão, ele fazia caras e bocas, ele abria a porta e ele dava risadas maléficas. O Makoto Shinkai escolheu isso. Ele viu essa cena e ele falou, não, aqui o Daijin vai dar uma risada maléfica. E depois do nada na verdade o Daijin só queria nos ajudar. Então eu acho o roteiro muito ruim, entendeu? Eu achei que ele não converge. O Kimi no Nawa é uma história sobre amor, sobre duas pessoas estarem conectadas de alguma forma. Então faz muito sentido ter um romance romântico, né? Uma parada assim. Em Kimi no Nawa, funcionou. Aqui ele queria fazer tudo isso num filme onde a mensagem era talvez... Porra, Êxodo Rural? Me surpreendeu muito tu trazer isso, porque pra mim o filme não discute nada sobre isso. Nada. Ele não... Ele mostra uns lugares do Japão que são bonitos. Ok. De fato, são lugares bonitos. Mas é isso. Não há discussão. Não há conclusão sobre esse tema também. Então, o romance, ele é iniciado, mas também é concluído de um jeito estranho. E essa mensagem do passado dela... Pô, eu acho que a mensagem mais bonita foi... O filme poderia ter sido inteiro sobre a relação da tia dela com ela, sabe? Eu acho que ia ser muito foda. Ia ser muito foda. Todo o diálogo dela, inclusive, com a tia dela no final... Onde a tia dela fala que, tipo... Pô, o gato preto do demônio fez eu falar aquelas coisas ruins... Eu, de fato, já senti aquilo. Eu achei foda isso. Ela não tentou desmentir. Ela falou, tipo, eu também sou isso. Mas eu sou mais do que isso. Eu te amo muito mais. Eu te amo muito mais do que esses pensamentos negativos por eu ter sido uma mãe contra a minha vontade, que ela teve que assumir, né? Porque a mãe da Suzume morreu. Então, ela é mais do que isso. E, pô, tem uma resolução. Até porque elas estavam meio que brigadinhas o filme inteiro. Então, essa mensagem foi legal. Mas ela foi tão rápida. Sei lá, e o que, que tem a ver as pessoas que ela conheceu ao longo da jornada com a mensagem de superação, de passado?
Tire o Solta do filme. Não existe ele. O filme não fica basicamente quase igual. Não fica tipo, exceto a última parte que ele tem que salvar ele, é só uma motivação pra ela entrar dentro da porta. Mas eu sinto que ele nem é um personagem muito relevante, assim, se tu fizesse uma história dela fazendo esse caminho sozinha e conhecendo as pessoas, e talvez tu desse mais profundidade pra essas conversas sobre as pessoas, talvez as pessoas perderam algo pra um desastre, fizesse, seria mais interessante, sabe?
Pode ser, mas até talvez não forçar o romance, então, né?
Eu tinha comentado no começo do cast que se ele colocasse dois homens, duas meninas, sei lá, um velho e uma menina nova, eu acho que daria o mesmo peso. Eu acho que é muito essa questão da marca registrada dele, de ter casais nos filmes dele. Mas eu, na minha concepção, eu acho que faria muito mais sentido ser uma pessoa que não tem relações, vínculos de amor com ela, né? E sim, eu acho que faria muito mais sentido e seria muito mais interessante, olha só que legal, uma pessoa que também perdeu um parente, um ente querido, num desastre desses. Sabe, eu acho que conectaria muito mais com a Suzume de ela querer ajudar alguém, né, que também passou pela mesmo trauma que ela e não se curou desse trauma, né. Até que eu acho que a cena mais bonita pra mim no filme inteiro, que eu cheguei a chorar no final, né, foi a cena que a Suzume se encontra com a criança que tava no... Eu sempre esqueço o nome em português, pô. É Terra do Além, pô.
Sempre Eterno, não é?
Não sei se... Acho que não.
Enfim,
é Sempre Eterno,
tudo bem. Quando eles entram na porta, enfim, nesse ambiente onde o tempo passa diferente do planeta Terra, ela encontra com ela criança que está vivendo aquele trauma E a Suzume do futuro tenta confortar a criança, né? Então é como se, na verdade, a mensagem do Makoto seria pra você, adulto, confortar a criança que sofreu esses traumas quando era mais novo, sabe? Se confortar, sabe? Porque, querendo ou não, é uma dor muito forte, é uma dor que só o tempo vai curar, mas a gente também tem que aprender a se confortar, a se permitir viver, sabe? Eu acho que, é pra mim, a cena ápice ali que foi cinema Makoto Shinkai, pra mim, foi ali, entende? Mas eu ressalto aqui que também o romance é a marca dele, mas pra mim, sem romance, acho que até poderia ser melhor o filme, né? Porque daí a gente não ficaria, talvez, focado ou com expectativas de que fosse desenvolver como ele desenvolveu nos outros dois filmes passados dele, né? Porque eu acho que também esse é um dos maiores erros, né? Pelos romances passados dele terem sido bem desenvolvidos, né? Bem não, né? O segundo filme dele ali, o da chuva, teve um romance um pouco pior do que o Your Name, né? Eu acho que pelo fato de serem romances mais avançados, a gente tava com uma expectativa que talvez seria desse nível ou se não mais, né? Eu acho que acabou ficando um nível mais baixo, mas na minha opinião não há um ponto que chega tipo, a estragar o filme, sabe? Deixar ele ruim.
É, tu tá falando no caso do Jardim das Palavras, né? Eu sinto que lá é mais sutil no geral, mas eu acho que a sutileza vem
da... Eu tô falando do...
Tá falando o tempo com você.
Ah, do Weathering. O tempo com você e o Your Name, os dois últimos filmes. Que é o Tempo com Você, que é o Tenki no Ko, e o Your Name. Que eles têm romances um pouco mais avançados, né? E ali, esse Suzume, ele tem um romance um pouco mais de segundo plano ali. É mais com uma força motriz pra fazer a Suzume ir atrás do Sota.
É, mas supondo que esse romance seja, então, tão segundo plano, ele não deveria nem existir, porque eu sinto que isso é um demérito do filme e acaba gastando o tempo que poderia ser investido de uma forma muito melhor no filme nisso. Mas eu acho que, independente do romance em si, o roteiro, o enredo, tem problemas muito grandes que não dá de resolver apenas com isso. Não sinto que seja apenas isso. Eu acho que ele errou na forma de ele contar a própria história. Sem querer criticar o Makoto Shinkai, né? Mas...
Tu acha que esse romance, ele estragou o filme a ponto de deixar ele ruim pra ti?
Não é o romance que estraga o filme a ponto de...
É porque do jeito que tu e André estão falando, parece que o filme foi, tipo, o pior filme do Makoto Shinkai, sabe?
Eu achei.
Acho que tem... Por causa que existe o Weathering Field, é o segundo pior, mas eu...
Mas ruim a ponto de não ser assistível que eu quero chegar, assim.
Cara, eu acho que tudo é assistível, né?
Mas o que eu quero te dizer é o seguinte. Então a gente tá fazendo comparações de filmes do Makoto Shinkai com outras animações, vamos supor, que não sejam dele. Eu acho que é muito mais interessante, tipo, o Yose, The Tiger and the Fish, que é outra premissa, mas eu acho muito mais... É mais corajosa a temática e o jeito que a aborda, sabe? Eu sinto que faltou maestria em conduzir esse roteiro. É só isso. Eu sinto
pra
que
mim
ele não...
Pra mim faltou foco, saca? Eu acho que a palavra que falta aí no Suzume... E até que fique claro, talvez o ouvinte que esteja ouvindo a gente tá espumando de raiva, sei lá, né? Não tá muito contra aqui o que o Wesley tá falando. E tá tudo certo, afinal. Pode ser que você tenha uma opinião muito parecida com a do Dude. E tá tudo certo de verdade. O ponto pra mim... É que tá lá essas paradas, entendeu? Tá lá. Tudo que o Dude tá falando tá lá. O Dude não tá inventando aqui. Eu não acho que o Dude tá inventando. Eu acho que o filme, ele cria a possibilidade de quem tá assistindo se conectar de alguma forma. Vou até citar aqui, cara, o exemplo mais ápice dessa parada, que eu ouvi o cast do Animes Overdrive. Um abraço aí pra galera se estiver ouvindo. E o Bianese, Dude... Pra gente ter uma noção, quando ele era criança, ele tinha um banquinho de estimação. Ele tinha um banquinho, uma cadeirinha. Saca? Então tu imagina como que esse filme se conectou com ele. Se conectou muito mais. Porque ele... Mesmo eles, inclusive o pessoal do Overdrive, fazendo algumas das críticas que a gente fez aqui, quando a gente fala de sentimento, você sente coisas assistindo. Você sente. Principalmente mais no começo. Você sente algumas coisas. O que me pegou foi começar a ter um pouco essa análise técnica da coisa, porque eu comecei a ficar perdido. Eu tentei entender, tá, pra onde que o Makoto vai levar agora? E começa a criar muito ruído, e o romance, até respondendo a tua pergunta, não é o romance que torna o filme algo ruim, é o conjunto das coisas pra mim que torna o filme ruim, é o conjunto de... do nada a gente tem uma cena galhofa de perseguição que toca um jazz meio cowboy bebop, sei lá, um negócio estranho, uma comédia que pra mim não conversou. A gente tem uma sequência de Suzume conhece uma pessoa nova, essa pessoa, sei lá, interage um pouquinho com ela, ela encontra uma porta, ela fecha a porta, ela vai pra outra cidade. Só que ela não aprende nada. Ela não muda. A personagem da Suzume, ela tem um arco estático o filme inteiro. Ela basicamente ela é a mesma pessoa o filme inteiro, pra no final ocorrer uma grande resolução de um trauma que não foi trabalhado o filme inteiro. Esse trauma, ele não existe na personagem da Suzume. Ele tá lá, mas a gente como espectador, claro, na minha experiência, né, beleza, o Dude pegou isso, ok, mas o que aconteceu comigo é que eu não consegui sentir a dor dela, não consegui sentir a falta da mãe dela. Na cena que a mãe dela tá pintando o banquinho pra ela, porra, claro, a gente sente uma dor ali, mas é nessa cena que a gente sente algo pela Suzume como personagem, como passado, como história, mas a gente não vê ela, sei lá, projetando na tia a mãe que ela não teve. Isso não acontece, basicamente. Ela, inclusive, ela tem uma relação super boa com a tia dela, até no momento específico, estourado nada, né? Mas, tirando isso, tá tudo muito saudável, tudo muito certo. Ela foge de casa e tá tudo certo. Ela nem hesita em fugir de casa. Assim, cara, como que uma pessoa de 16 anos nem hesita em fugir de casa? Por que que ela está fugindo? Por que que ela não hesita? Isso tem que aparecer pra gente como espectador. Mas não, ela só vai.
Agora que tu comentou isso, é verdade. Porque, por exemplo, no próprio começo do filme ali, mostra a tia dela fazendo um bentô maravilhoso ali, ó, cheio, cortando a cenourinha em estrelinha pra botar no bentô. É muito carinho naquele bentô. As meninas até falam, nossa, tô sentindo o cheiro do tempero do amor aí no negócio.
É verdade, isso
acontece. Então, tipo, dá a entender que elas têm, tipo, uma relação ótima. Eu, tipo, nossa, a tia dela já, nossa, sabendo que a tia dela realmente comprou ela como filha, assim, trata ela com muito amor. E daí, do nada, ela foge de casa e eu pensei que ela estaria super preocupada. Ela, tipo, putz, mas eu tenho que resolver isso, senão o pessoal vai morrer, ai meu Deus.
Eu tô preocupando a minha tia. Não, ela não pensa nisso em nenhum momento.
Ela, tipo, vou dormir fora de casa. É isso aí. Ah, mas venho pra cá, o que que tá acontecendo? Ah, cala a boca. Não chega assim, mas é mais ou menos assim. É mais ou menos. Ah, não, depois te ligo. E é isso, sabe? Eu sinto que tinha que ser construída essa falta que ela sente da mãe. Que talvez o relacionamento dela com a tia não tivesse muito bem, que elas tentassem, mas não fosse tudo isso, ou então que fossem super próximas. Tinha que ter alguma coisa. Eu sinto que eu, tipo, senti várias mensagens conflituosas vindo em direção a mim. E daí eu não sabia mais quem que era a Suzume. E isso, pra mim, me tira completamente do filme. Eu entendo que... Eu também não gosto, por exemplo, das escolhas dos gatinhos. Aquele, no começo eu pensei que seria algo super leve, com os gatinhos indo pro... O gatinho indo por tudo ali, elas entrando no barco e indo pra... Nossa, quando ela entra no barco e vai, eu penso, meu Deus do céu, isso aí vai dar uma desgraça. Porque ela foi embora da cidade dela. E no fim nem se torna grande coisa, sabe? Isso eu acho muito estranho. Do nada, não tem nenhum obstáculo, não falta dinheiro, não falta nada, tá tudo lá, sabe? Ela só vai indo.
Cara, eu consigo entender um pouco disso.
É, e o gatinho lá, como o André falou, ele ri, ele diz, ah, a pessoa vai morrer, ó, se não fizer, a pessoa vai morrer. Ele fica zombando assim, e depois, não, eu tava tentando ajudar vocês, e isso pra mim é muito estranho. Ah, não, na verdade eu te amo, por que que a Suzume não me ama se eu tô rindo dela enquanto ela
sofre,
pega...
e morre por um birro gigante.
Exato, e que eu transformo o cara que ela acha super legal, gosta aí, em um totem de um banquinho.
Eu vou até baixar minha cadeira aqui pra não tomar tiro, né? Que é tiro dos dois lados, né? Caraca, velho. Às vezes eu acho que vocês estão procurando pelo em ovo, mano.
Não, eu vou te falar o seguinte, se esse filme não fosse tão bonito...
É bonito.
Não, é bonito, mas isso aí tu não pode... Não, isso é uma coisa, nossa, que aqui não tem como a gente discordar, velho. Porque o filme, não, é, ele, É bem bonito. E eu sinto que ele tá tendo uma identidade própria nos filmes dele, que eu sinto que ele tem uma questão muito apegada com a iluminação do sol ser bem saturado, sabe? Parece que o sol nos filmes dele é diferente do sol em outros animes. Eu não sei se é uma parada dele, que ele tem essa questão de representação do sol muito vivo, muito brilhante, e ele tem esse negócio de querer fazer os locais absolutamente reais aos locais que acontece o anime, né? Tem até a famosa imagem lá da escadaria do Your Name, que ficou famosa, e tem outras imagens do Tenkinoko e também agora do Suzume, né? Já tem pessoas batendo foto dos locais e tudo mais. E eu acho que isso é uma identidade dele que eu acho que vai se valorizar muito com o tempo, nessa questão dele trazer os locais absolutamente reais pros filmes, até pra, sei lá, turismo, por exemplo, o cara, um filme dele estoura, e daí as pessoas vão no local do filme dele, ou até pra valorização dos locais na questão japonesa, né, ele mostrou locais, cidades abandonadas, e daí tem esses locais pras pessoas voltarem lá e reverem, entende? Então eu acho que isso é uma parada bem interessante que ele traz, além desse jeito de, sei lá, mano, um jeito de colorir dele que é tão dele e eu acho tão bonito, né? Eu lembro da cena que tá o gato, a Suzume e o banquinho no barco e tá no entardecer. E eu lembro que eu pausei assim, tipo, o sol caindo no barco. Eu fiquei, nossa, mano, o cara aqui caprichou demais, velho. Tipo, uma cena muito bonita, assim.
Esse é o tipo de filme que ele deve ser muito legal de ser visto no cinema, assim, né? O cara ter a oportunidade de ver no cinema um telão enorme, assim, deve ser uma parada surreal, de foda, assim. Infelizmente, eu não tive essa oportunidade. Acabei vendo em casa, né? Os filmes do Shinkai eu sempre tive que ver em casa. Mas isso é inegável, cara. A parte técnica do que tange aos filmes dele realmente são fora da curva, isso é inquestionável. Toda a direção de fotografia, tal, enquadramento, isso ele sabe fazer muito bem, muito bem mesmo.
Eu quero até dizer que a coisa assim que mais me surpreendeu no começo foi a sonoplastia. Eu achei que foi muito, muito bom, principalmente ali naquelas montagens iniciais, os sonzinhos, toda vez que ela abre a porta, dá o zoom na porta, faz o barulhinho pra simbolizar, assim.
Fazer tu se sentir lá, né?
Exato. Eu gosto muito.
Eu gostei muito, pode parecer estranho, mas eu gostei muito dos sons do desastre, sabe? Sei lá, é uma questão que foi muito bem representada, o som da destruição. E, tipo, toda vez que a trilha sonora subia, que tinha a calamidade lá, sei lá, eu me lembrava dos filmes da Marvel, do tipo, nossa, mano, essa sonoplastia tá, tipo, Marvel, sei lá, tá muito bem executada, sabe? Tipo, a trilha sonora de perigo iminente, entende?
O barulho das pessoas gritando, das pessoas morrendo, né, Dude? É isso que tu gostou, do...
Cada um com seus gostos. E trilha sonora impecável. Trilha sonora Makoto Shinkai, né, mano? Isso aí não tem nem o que falar, velho.
Não, perfeito, assim. É, mas eu só quero fazer um adendo, assim, que o Dude tá me surpreendendo muito, né? Ele primeiro fala dos sons dos desastres, fala sobre todas essas temáticas. Muito incrível, assim. Acho engraçado, assim, acontecer uma coisa meio estranha, porque o começo do filme começa com ela correndo lá, né? Ela pequena correndo. E ela fica muito... Tipo, eu tava só com fone de ouvido, tava sem ver a tela. Tava um pouco estranho, assim. Depois vocês reparem nessa primeira cena inicial, né? Não sei se vocês já repararam.
Ah, não.
Muito estranho.
Mas... A culpa é tua, porra.
A culpa é minha. Mas eu quero dizer, aqui ele... Em aspectos técnicos, ele fez um trabalho fenomenal, como sempre fez, né? Sempre é incrível. As obras dele, assim, são muito bonitas. Ele tem um toque que tu vê o filme dele e tu sabe que é dele. Só pelo estilo artístico ali. E isso, pra mim, eu acho que é muito, muito além. Eu acho que é... Se ele deixa um pouco de fora o roteiro, no aspecto visual é deslumbrante.
É também uma coisa que também ficou pra mim bem nítida, a melhora da questão de movimentação dos personagens. Eu sinto que tá muito mais fluido, né? Eu sinto que ele conseguiu misturar muito bem o 2D com o 3D, né? Pra ambientar os locais principalmente, né? Tóquio, as pessoas, o jeito que a Suzume corria atrás do gatinho, a cadeira. Por mais que a cadeira seja algo lúdico, né? Uma cadeira não poderia fazer aquela movimentação. Mesmo assim, tu consegue sentir que uma cadeira... ela tá se movimentando rápido, né? Te convence pela movimentação.
Ele te convence,
sabe?
Que um banco consegue correr.
Exatamente.
É loucurada,
com três pernas,
cara. A direção ali realmente é caprichada, bicho. Caprichada. Isso aí, eu acho que é o filme dele com mais ação, né? Muito provavelmente é o filme dele com mais ação.
É, pode-se dizer que sim.
Pô, tem muita ação nesse filme, muita ação. E com certeza é o que tem mais coisas mais megalomaníacas, mais hiperbólicas, né? Então, foi dos filmes dele, como o Dude até falou no começo, né? Que ele sempre traz essa parada da natureza, né? Então, pô, ele já trouxe o céu, as estrelas em Kimi no Na wa, ele trouxe a chuva em Tenki no Ko. Ele traz outras coisas. No 5 minutos por segundo, ele trata um pouco sobre tempo, né? Sobre coisa do tipo. Mas nesse aqui ele traz terremoto, né? E aí ele usa um verme gigante pra ilustrar isso. Nos outros ele não chegou nesse ponto, né? Então, algo que me chamou a atenção porque é diferente.
Eu só queria saber se ele vai continuar nesse negócio de fazer todos os filmes do mesmo universo, cara. Num ponto, eu acho interessante fazer isso, porque essa questão de espiritual, de outra dimensão, de outras coisas, dá pra tu interligar em um filme com outro sutilmente pra deixar tipo um easter egg, né? Só que ao mesmo tempo, eu gostaria de ver ele explorar uma história de personagem solo, sabe? Eu entendo essas marcas de estrada dele, mas eu fico curioso pra ver, tipo, uma história que não tem romance. Como é que o Makoto Shinkai sairia? Ou se não, trazer uma história mais de ação, sabe? Por mais que teve ação nesse filme, não foi ação. Tipo, cenas de luta, por exemplo, né? Tipo, ele explorar esse outro lado, né? Eu queria saber como é que o Makoto Shinkai se sairia com isso, né?
Cara,
é interessante.
Eu quero ver ele ser mais ousado. Acho que essa é a palavra, porque pra mim, até já entrando nos finalmente aqui, entrando numa conclusão, o Suzume, ele tinha um potencial muito legal, ele tinha um potencial de fazer algo diferente, de talvez pegar essa temática que o Dude falou de êxodo rural e explorar isso, coisa que sinceramente eu não lembro de ter visto, ou então ter pego a jornada dessa personagem, isolar na personagem e contar um pouco sobre os traumas que vêm dessas catástrofes que assolam o Japão quase o tempo inteiro, né? Uhum. Então eles têm muito frequentemente, por estar lá no meio do, acho que é círculo, como é que chama? É círculo...
Círculo de fogo, né?
É, círculo de fogo asiático, né? Alguma coisa assim. Então eles estão lá no meio, eles estão sempre sofrendo muito com coisas naturais, assim, terremotos, tsunamis, até vulcão, mas no passado, né? Então, cara, dá pra tu fazer uma história e colocar o espectador que não passa por isso pra sentir isso e pegar muito forte na população japonesa que sente isso na pele. Então, mas aí, isso são possibilidades, isso é o que eu gostaria de ter visto. Infelizmente, cara, até pra concluir a minha opinião, ele recai sobre técnicas que ele já usou antes, que é ficar forçando um romancezinho. Cara, não encaixava, não tinha espaço para um romance ali. Não achei que funcionou a tretinha, uma tentativa de começo de treta ali com os gatos, porque os gatos ficou muito confuso. O que, que os gatos queriam? O que, que eles eram? No fim, eles estavam ajudando eles, mas na verdade eles pareciam estar contra. Os dois gatos foram introduzidos como vilões e depois estavam de boa, do bem. Então eu não consegui encontrar clareza no meio desse ruído. Eu acho que ele criou muito ruído. Os contatos com personagens secundários foi ruído. Não somou pra desenvolver a personagem. Não somou pra desenvolver a temática de êxodo rural. Pra desenvolver a temática da própria Suzume. Então, pra mim, por isso que é um filme que, cara... Como a gente falou antes. Assista, né? Assista. Você tem direito de assistir tudo que você quiser. Mas, pra mim, cara, não é um filme bom. Tá, eu não acho que seja um filme bom, eu acho que ele se perde muito na sua própria temática e o Makoto Shinkai, ele com certeza vai fazer mais filmes, numa próxima eu espero ver algo como o Dude falou, talvez explorar um personagem solo, fugir um pouco da própria fórmula de bolo que ele criou, vamos sair um pouco do bolo, vamos fazer aqui uma pratada de macarrão carbonara, fazer um negócio diferente, pra gente ver o quão ele consegue mandar bem como diretor, e não só sendo um replicador da fórmula que já deu certo uma vez, sabe? É o que eu espero aí pra futuro de Makoto Shinkai.
Uma curiosidade que eu achei estranho, porque Não sei se foi impressão minha, é porque eu geralmente costumo pensar em muitas coisas, eu tento adivinhar o que vai acontecer, né? E ali pra metade, pro final do filme, que tava sendo apresentada a história dela e tudo mais, mano, eu caí numa pira, mas eu caí numa pira assim, ó, 100%. Ah, eu já sei tudo, Makoto. Tu acha que tu me engana? Eu achava que a mãe dela era uma fechadora de portas. Eu caí nessa noia que tipo, ela morreu fechando uma porta. Não, eu caí numa pira porque, mano, tudo se conecta no final e não sei o que e tal, tal, tal.
Eu ia dizer que eu pensava outra coisa. Eu pensei que a mãe dela era do gato, gato branco.
Que caraca. Isso, cara?
É, mano.
Porque quando eles falam, qualquer pessoa pode se tornar um token. Eu pensei que, tipo, a mãe dela tinha virado um token pra salvar alguma coisa, assim, alguma coisa do tipo.
Ah, seria legal, pô. Seria legal.
Não sei também.
Ah, mas não gostaria disso. Eu
Makoto Shinkai... eu já sei que é o gato branco. Não, mas não era mesmo. Eu pensei também que quando aparece o gato, por exemplo, no hospital, era o gato branco. Eu pensei que ele só tava em outra forma, sabe? Pro velhinho lá. Mas eu nem sabia que tinha dois gatos,
Sim, eu também achei que era o mesmo gatinho.
E quando ele fala, então faz tempo que eu não te vejo, eu pensei que esses gatos eram pessoas no passado, sabe?
Mas não eram?
Então, não sei.
Eu acho legal essa discussão, inclusive. Eu acho o fato de a gente poder discutir sobre isso legal. Um dos acertos desse filme seria esse, né? De não entrar tão a fundo assim na mitologia. Eu acho que não precisa. Eu acho que deixar algumas perguntas sem resposta é legal. Uhum. O que não foi legal no fim foi as outras coisas que eu falei, né? Foi se perder na sua própria premissa, na sua própria mensagem. Mas isso aí eu acho que tá ok, assim. Eu acho que foi mandado bem.
Eu concordo. Eu acho que, assim, pra finalizar minhas impressões, eu sinto que ele pegou vários temas interessantes, pegou várias coisas que poderiam ser muito bem exploradas e ele só deu uma pincelada. Assim, deu um negocinho, assim. Com essas pinceladas, ele deixou muito a desejar. Ele podia ter ido muito mais a fundo, ele podia ter feito um roteiro muito mais interessante, feito a gente se conectar mais com esses japoneses que tiveram esse, tipo, tanto na tsunami ou diversos desastres naturais. Sentir o que eu sinto que foi uma oportunidade desperdiçada. É isso que eu sinto desse filme. E eu fico mais triste porque ele poderia ser melhor. É só isso. Eu não acho que ele também é, nossa, pior filme de todos. Mas, nossa, perdi 2 horas, 1 minuto e 7 segundos da minha vida. Não é assim também. Mas é só... Eu fico frustrado com quanto ele podia ser simplesmente melhor.
É muito uma questão sobre experiência mesmo, né? Acho que dependendo do dia que vocês estavam vendo o filme ou o que vocês estavam pensando, né? Ou como estavam se sentindo, vai variar muito, né? Pode ser que algumas coisas eu tenha relevado, pode ser que algumas coisas vocês não tenham passado pano. Mas pra mim, sem sombra de dúvida, foi o melhor filme do Makoto Shinkai. Até por ter essa exploração dessa temática de traumas e ser uma região com terremotos. E todas as metáforas que ele traz com a porta, com o verme, com a Suzume representando essa população que sofreu traumas na infância. Não só em 2011 na região de Tohoku, mas em outras regiões que aconteceram outros terremotos, né? Porque aonde o verme atacou no filme, aconteceram terremotos, né? Obviamente em escalas diferentes, né? Sendo a principal em Tohoku em 2011. Eu acho que é um tema bem maduro. Entendo que ele tem a marca registrada dele, mas o romance pra mim é totalmente descartável na história pro peso que ela tem, né? Pra mim, tendo ou não romance, a mensagem seria a mesma, né? Eu acho que é mais uma marca dele. Não que eu vá passar pano pro Makoto Shinkai, mas a próxima vez se eu ver que ele vai cair nessa fórmula do romance e outra história, tipo, com outra metáfora por cima, eu acho que aí também é demais, né? 3 acho que é o limite, sinceramente. Eu acho que tá na hora de ele explorar outras coisas desse universo dele, né? E eu acho que eu recomendaria muito esse filme, tá? Muito mesmo, porque pra mim é cinema puro, né? Cinema puro mesmo. E eu acho que depois que você escutar esse cast e for assistir o filme, talvez você vá até ver o filme de uma maneira diferente, quem sabe? Enxergar de uma maneira um pouco mais sentimental, como eu enxerguei. Então acho que fica aí a dica.
E era isso, gente. Dudi, perguntinha relâmpago pro queridíssimo ouvinte.
em cima do muro.
Acho que
agora.
Perguntar pra ele o que, que eles acharam de Suzume, né? Eu acho que, como a gente divergiu bastante as opiniões aqui no CupolaCast, acho que é interessante ver se o pessoal vai ficar do meu lado, Team Makoto Shinkai, cinema puro, ou vai ficar do lado de vocês, Makoto Shinkai está na hora de ir pro reformatório e estudar de novo, e chega dessas essas loucuradas.
Meu Deus.
Excelente, cara. Quero ver essa enquete aí. Vai ser enquete do Spotify, hein? Vai ser enquete do Spotify.
Marvel Shinkai aí.
Marvel Shinkai, velho.
A fórmula tá aí, né? A faca e o queijo ele já tem. Muito bom. Gente, muito obrigado pra quem ouviu até aqui. Um grande abraço. A tempestade vai passando. Beijo.
Falou.
A edição deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br.